que está tendo um sucesso muito grande com o pessoal de Leilões. A gente tem um pessoal que desenvolveu um sistema de gerenciamento de irrigação muito interessante também. Tem um pessoal que está ligado à Embrapa do Paraná, que está fazendo um sistema de censuramento de pragas, monitoramento de pragas dentro de uma lavoura eletrônica, né? Uma espécie de robô que vê as pragas. Então, você vê que são coisas que dentro do universo ainda não são tão grandes, mas são muito importantes. E a nossa ideia, de fato, é que a feira vire um espaço em que esse tipo de inovação tenha muito destaque, né? E esse seja um diferencial da nossa feira. E isso por quê? Porque a gente está aqui, nós temos aqui várias unidades que precisam da Embrapa, nós temos aqui a Universidade de Brasília, ali em Goiânia tem uma universidade ótima de Goiânia, tem a Universidade do Unaí, tem um IFB aqui. Então a gente tem muito material humano, muito, vamos dizer assim, PhD por hectare, né? Muito PhD por hectare. E a gente, eu acho que é muito importante a gente transformar isso em conhecimento prático, em produto, em empresa. Eu acho que isso que vai dar o próximo passo, né? Vamos dizer que a gente deixe de ser um pouco, o que não desmerece. Assim, eu acho que o país como produtor de commodities é uma coisa muito importante, mas eu acho que a gente pode dar um passo a mais e começar a ser um exportador desse tipo de conhecimento de empresas e de produtos assim, já mais elaborados.
E, emendando nesse assunto da ITEC, da tecnologia, vamos falar sobre as novidades desse ano. Então, o que você aponta aí de novidade, que vai ser importante, que o público da feira pode esperar?
Olha, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a gente vai ter, a gente tem visto esse ano uma busca muito grande por palestras, por eventos dessa natureza, que é uma coisa que às vezes não tinha tanto. Esse ano eu estou sentindo muito, nós vamos ter grandes consultores dando palestras sobre produtividade, sobre práticas agrícolas, né? E as empresas de maneira geral, assim, olha, o universo das empresas ligadas a esse setor no Brasil é muito grande, e elas sempre trazem novidade. E a nossa feira, ela tem um papel muito importante. Você tem um grupo grande de empresas que são produtoras de implementos, que não necessariamente elas têm uma cadeia de distribuição muito estruturada, entendeu? Então, às vezes, para essas empresas, é muito importante estar na Agrobrasília, porque às vezes tem uma coisa muito específica. Tem um pessoal que sempre se põe lá, que tem material de cortar lenha, cortar madeira, eucalipto, uma serraria meio portátil, assim. Então, onde é que você vai? Quem é que vende isso aqui? Então, às vezes...
No shopping, né?
Você vai na chafada. Às vezes, você tem um trator de máquinas, tem a concessionária ali, ele tem uma estrutura permanente, mas tem muitas empresas que não têm essa estrutura permanente. E tem muita coisa bacana, muita novidade, muito equipamento que às vezes não é o grande equipamento, mas é um equipamento muito importante para o produtor, né? Uma plataforma diferente, um rolo faca, um equipamento hidráulico. Então, assim, e fora hoje em dia cada vez maior, né, os serviços assim, de aplicativos, de gestão, né? Área tecnológica, cada dia maior, né?
E eu queria também saber um pouquinho sobre a participação das mulheres na feira, no assunto que a gente tem. Como é que vem sendo trabalhado isso dentro do Agrobrasília e como é que está esse ano?
Olha, normalmente tem um evento voltado para as mulheres. Agora, eu acho que, na minha visão, seria, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem uma participação cada vez. É um segmento que é um segmento masculino, por excelência, né? Assim, mas está mudando muito. Está mudando demais a conta. Assim, você vê hoje em dia, se você for em revendas, o pessoal que trabalha a campo, né, a maior parte, eu acho que vai ter mais mulheres que homens, assim, como consultoras de venda, né? Você vê dentro das fazendas também, as mulheres estão tendo cada vez mais um protagonismo. Isso é muito importante. Estão tendo tem muitas fazendas que estão na sucessão, as mulheres, que eu falo a sucessão, porque tradicionalmente a sucessão era o filho homem e a mulher ia arrumar o marido. Era uma coisa assim, isso está mudando demais, assim, as mulheres estão participando, né? E eu acho que o bom seria que não tivesse nem necessidade de ter dia da mulher, assim, porque não tem, isso de certa maneira é uma diferenciação, né? Então seria uma coisa muito natural, né? Mas a gente tem esse evento, né, no sábado, que é um evento voltado para as mulheres, que tem uma participação grande do pessoal do Senar, do Sebrae, né? E trazem, porque existe assim, às vezes quando você começa a entrar no universo, que você ainda não tem uma participação muito natural, assim, acho que às vezes você precisa de uns reforços, assim, às vezes uma mentoria, uma espécie de... E essa união, assim, fortalece mais essa entrada, né? Assim, eu digo assim, seria bom que não tivesse isso, porque não deveria ter uma resistência. É. Mas a partir do momento que existe, as pessoas não se sentem, às vezes, muito seguras e muita vontade, é importante você proporcionar esse tipo de evento que dá essa segurança, né?
Um pouco do reflexo da sociedade também. É. Né? A parte das mulheres tem crescido cada vez mais em todos os setores, por que não no agronegócio?
Por que não, né?
Uma atividade muito importante para o país, né?
Exatamente.
E outro assunto que eu queria voltar a falar com você é o assunto do crédito. A gente falou aqui bastante, você falou sobre as dificuldades de crédito que o agronegócio tem. Eu queria saber se lá na feira, o que o produtor rural vai poder encontrar a respeito sobre isso? Eu digo, por exemplo, sobre uma assistência, sobre como pegar crédito, trabalhar melhor esse crédito. Ele consegue lá na feira entender um pouco melhor esse universo, porque às vezes o que falta também é muita educação financeira em alguns casos. Não
pois
todos.
É.
Lá na feira acontece também essa preocupação com o uso de crédito?
Sim, isso é bom ter, inclusive no próprio stand da Copadef vão ter palestras sobre essa questão do crédito, né, sobre a gestão financeira, né, é um assunto importantíssimo. Né, e eu acho que o produtor, nós temos o padrão de negócio, tem muitas empresas de consultoria que abordam esse tema, e é algo que o produtor realmente tem que buscar, porque a gente muitas vezes vê o produtor tomando crédito sem muito planejamento, né, e às vezes sem pensar que aquilo que
já
tá...
é difícil conseguir, quando consegue...
E às vezes, assim, você toma muito crédito, às vezes, num momento muito... Vamos dizer, a soja estava R$180 uma saca, aí você toma pensando naquela conta, sabe, pensando que é um produto que tem uma volatilidade. Então, às vezes, é importante ter uma ideia de que não pode ser tudo alavancado, né? Que não pode ser alavancado dessa maneira. É, assim, você tem que ter um pouco de capital próprio, tem que saber fazer essa gestão e buscar investir naquilo que realmente vai trazer a diferença dentro de casa, né? Então, eu acho que essa é uma educação, né? Como você falou, educação financeira, né? Eu acho que a formação do produtor cada vez mais vai passar por essas questões, né? A educação financeira, a educação da gestão, né? A educação de como ele vai colocar os seus recursos na própria agronômica, comercialização. Então, assim, eu acho que cada vez tem mais instrumentos para esse multi-instrumentista tocar. Né?
Mais opções para trabalhar, né? É. E a feira, para a gente lembrar, a feira começa no dia 19 de maio, vai até o dia 23. Né? Uhum. E se você fizesse aí um convite para as pessoas que estão vindo a gente para participar da Rio Brasília.
Pois é, eu queria convidar aí o público muito específico, o produtor que está mais próximo aí do nosso coração a participar da feira. É uma feira importante para ele, é uma feira que é interessante ele ver por tudo aquele conteúdo que vai ser mostrado, e já é uma tradição, né? Como falei, assim, cada dia na feira é um aprendizado para o produtor. E além do produtor que já está mais que convidado, existe em geral, que é aquilo que nós falamos, assim, tem muitas outras atrações na feira, né? Eu acho que conhecer um pouco da agricultura e do agro na nossa região é uma coisa importante, é uma coisa bacana, é uma coisa que enriquece, né? Nós temos um trabalho, inclusive, com escolas, que levamos escolas, a gente acha que é importante que o público conheça a feira, conheça o agro, né? E valorize. Porque, como eu falei, assim, eu acho que essa nossa história de conquista do Cerrado é uma história de sucesso, é uma história bacana, acho que o país tem que valorizar isso, e uma das maneiras é participar da feira.
É. Eu queria perguntar para você como produtor, né, e também como presidente de cooperativa, como é que se enxerga o futuro do agronegócio no Distrito Federal?
Eu acho que o Distrito Federal não está fora do Brasil, né? Assim, então eu poderia falar num contexto mais amplo do Brasil, né, que outro dia eu até vi uma entrevista aí de um banqueiro muito inteligente, e ele estava falando que, por exemplo, que do incremento que vai ter de necessidade de alimentos no mundo, 80% vai ser coberto pelo Brasil, né? Então, assim, o Brasil tem um papel importante, vai continuar a ter, né? Nós estamos, assim, numa situação geopolítica muito favorável, que a gente é amigo de todo mundo, né? O mundo vai precisar da nossa produção. A gente tem a questão dos biocombustíveis, que está mudando muito o panorama, né? A questão do etanol, do milho. Então, o Brasil tem um futuro muito interessante aí pela frente. É, e o DF não é diferente, né? O DF participa disso, com a sua diversificação, com a sua característica. Agora, eu acho que é importante o DF solucionar esses problemas e essas travas, que são travas que não deveriam existir, não era necessário que houvessem essas travas. E acho que uma vez que resolva isso, ele vai ter um desenvolvimento ainda maior dentro dessa característica dele. Uma propriedade um pouco menor, uma propriedade mais diversificada. E a gente tem essa característica muito interessante, que é da proximidade com o mercado consumidor. Eu acho que isso gera, assim, talvez uma valorização do nosso consumidor, de consumir produtos feitos na região com qualidade. Eu acho que essa é uma coisa que nós vamos ter diferente do resto do país. Talvez a gente não tenha essa questão, vamos fazer comércio para exportar para o mundo, mas nós vamos atender um público que vai valorizar o que é produzido regionalmente.
Pão e vinho a gente tem.
Pão e vinho a gente já tem, né? Já é um ótimo começo.
É um ótimo começo. Presidente.
2:03 pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC nesta madrugada de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. E agora nós vamos ao giro de notícias no Amanhã TMC.
Tem, pra te atualizar.
Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar.
Tem, giro TMC.
E a gente começa com um assunto que dominou o noticiário nesta quarta-feira. O senador Flávio Bolsonaro falou sobre as denúncias envolvendo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, Flávio negou qualquer irregularidade e defendeu a criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O senador disse: mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. A declaração foi feita depois que o Intercept Brasil divulgou áudios e mensagens em que Flávio negocia 134 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme. Segundo a reportagem, o dinheiro teria sido enviado para um fundo no Texas, ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro. Na nota, Flávio disse que o projeto era privado e não usou dinheiro público. Ele escreveu: o que aconteceu foi um filho buscando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet. O senador também afirmou que conheceu Daniel Vorcaro apenas em dezembro de 2024, quando, segundo ele, ainda não existiam suspeitas públicas contra o banqueiro. Flávio disse ainda que voltou a procurar Vorcaro apenas depois de atrasos nos pagamentos prometidos para o filme. O senador Carlos Viana apresentou nesta quarta-feira um pedido para criar uma CPMI no Congresso Nacional para investigar o Banco Master. Segundo o parlamentar, a comissão deve investigar possíveis casos de corrupção, lavagem de dinheiro, movimentações financeiras suspeitas e ligações políticas envolvendo o banco. O pedido foi feito após novas etapas da Operação Complice Zero da Polícia Federal, que resultaram em prisões, bloqueio de bilhões de reais e ampliação das investigações sobre o Banco Master e pessoas ligadas à instituição financeira. De acordo com Carlos Viana, os novos desdobramentos do caso mostram que o Congresso precisa agir rapidamente para acompanhar as investigações. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira que o Brasil vai tentar reverter a decisão da União Europeia de barrar a entrada de carne brasileira no mercado europeu. A declaração foi feita durante um congresso de produtores de milho e sorgo em Brasília. Segundo Alckmin, o Brasil já tem regras que proíbem o uso de substâncias questionadas pelos europeus. Citando o ministro André de Paula, o vice-presidente afirmou que o país é referência mundial em controle sanitário, tanto na produção animal quanto vegetal. O bloqueio foi anunciado pela União Europeia na terça-feira e pegou o governo brasileiro de surpresa. Os europeus alegam que o Brasil não comprovou de forma adequada o monitoramento de antimicrobianos usados na criação de animais. O governo brasileiro discorda da avaliação e afirma que segue normas sanitárias reconhecidas internacionalmente. Segundo Brasília, a legislação brasileira já proíbe o uso das substâncias citadas pela União Europeia. As restrições começam a valer em 3 de setembro. Até lá, o Brasil terá 30 dias para apresentar informações técnicas e tentar reverter a decisão por meio de negociações diplomáticas.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Pra te atualizar.
Duas horas e 10 minutos, agora você acompanha o programa Corre TMC, que vai, onde você vai saber tudo o que você precisa pro seu, pra sua atividade física supervisionada. Você se prepare agora, porque tem muita informação com a Mirelle Moschella e o André Galvão. Vamos acompanhar.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros? Eu sou Mirelle Moschella. Muito bom que você tá aqui comigo, com a gente, tá? Porque eu não estou sozinha nessa, como sempre. Ele, o meu parceiro, o meu corredor malvado favorito, André Galvão, já está aqui na área. Você tá bem, Galvão?
Tudo bem, Mimi.
Eita, vambora para mais um Corre TMC.
Sempre no corre, vamos para cima, né? Convidando você também a participar conosco, mandar sua mensagem pra gente e assistir no YouTube. Tô sabendo que os vídeos do Corre TMC estão bombando.
É, vai, mano, pensando.
Mano, estão bombando aí YouTube, Instagram, tá
no
todo
Reels.
Mundo nos Reels, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo compartilhando. É isso aí, é o programa de corrida. É aqui que você ouve, é aqui que você fala com a gente também, bate o papo conosco, conta como você corre, quando você corre, onde você corre, nós queremos saber. Mande sua, pode mandar até vídeo, né, Mimi?
Pode,
correndo.
Pode mandar vídeo correndo, pode mandar o WhatsApp. Qual que é o telefone mesmo daqui?
3025.
Eu sempre esqueço.
1001. DDD 11 3025 1001. Você manda sua mensagem de áudio pra gente e através do vídeo também nas nossas redes sociais, arroba TMC Esporte. É o nosso canal no YouTube, arroba TMC Esporte, pra você acompanhar sempre o Corre TMC.
É isso, gente. Vem com a gente porque o programa hoje tá bom demais, como sempre. Mas eu preciso perguntar pra você que tá me ouvindo: você já correu? Você vai correr? Correu agora, cedinho, né? Tá indo pro seu longão ou vai deixar para o final da tarde, ou também está descansando hoje, no final de semana, tá tudo certo, tá? Mas manda para a gente o WhatsApp, eu quero saber como é que você está no corre. Inclusive, eu quero saber quem é você no corre para minha convidada maravilhosa, gente. Olha só, a Nath, já vou falar que é a Natália Andrones, maravilhosa, tá aqui com a gente. Uma menina que nasceu com limitações motoras, mas virou, gente, atleta paralímpica. Começou a correr há pouquíssimo tempo, já correu 25 quilômetros e ainda está estudando nutrição para entender o próprio corpo. Sabe quando assim Deus te dá um limão e ela faz uma limonada, mas assim uma limonada muito gourmet? É isso que ela fez, gente. É um tapa na cara de quem acha que, né, que não tem disposição para correr. Então seja muito bem-vinda, Nath. Muito feliz que você está aqui. Bem-vinda.
Obrigada pelo convite, Mi. Obrigada, Galvão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra poder contar um pouco da minha história na corrida e do quão a corrida fez parte de uma transformação, assim, de dentro para fora, na minha vida, de coração mesmo, assim.
Não, eu imagino, estávamos aqui já conversando, né, com a Nath, antes do programa, né, Galvão?
Sim.
E ela disse, não, olha, não, eu tenho que correr todos os dias, porque se eu não correr todos os dias...
Ela precisa de endorfina.
Isso! Ô, Nath, então quem é você no corre?
Olha, eu sou a pessoa que quando começou a correr... Não sabia nem o que era pace.
Pô, toca aqui porque eu me identifico, tá? Eu me identifico com você.
Eu lembro de uma conversa com uma galera da assessoria que eu participava lá do Rio de Janeiro. Que, pace de 6, pace de 4. Gente, peraí. É, quilômetros, né? Que você coloca lá na esteira. Você coloca 6 na esteira. Isso é bom? Tipo...
E você tava tentando entender, assimilar, né? Não,
exato.
Mas como é que,
então,
é que funciona isso?
Assim, hoje em dia, saber o que é e gostar de performar, pra mim, é um negócio que eu falo, gente, quanto tempo eu dormi pra que essa mudança acontecesse tão rápido, assim? Porque se a gente for parar pra pensar de 2021, 2022 até hoje, é pouco tempo, né?
Claro.
De uma vida toda de mais de 20 anos. Então, assim, é muito doido pensar em tudo isso e ver o quanto que as coisas vão mudando e vão melhorando e a gente vai evoluindo. E vamos nos descobrindo na corrida e vendo o que, que vai fazendo sentido. E porque a vida é isso, né? A vida é o agora. Então... Eu sou essa no corre, que vai sempre fazendo o que mais me faz feliz e o que me dá mais endorfina, porque é realmente isso. Eu preciso treinar todo dia, gente. Seja corrida ou musculação, assim. Eu amo pegar peso e eu amo correr.
Ô, Nath, você me falou agora, né, sobre descoberta, sobre renascimento, sobre, né, você viver o hoje. E isso, claro, que me faz te perguntar, né, da sua trajetória, sua vinda ao mundo, porque foi de uma maneira muito difícil, muito sensível para sua família, para todo mundo. Então, queria brevemente que você contasse para a gente a sua história, porque hoje ela é de muita, né, de muita glória, de muita história, de muita vitória. E você é uma grande inspiração. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que aconteceu, porque hoje você tem uma condição neurológica chamada hidrocefalia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes.
Indo para o litoral norte de São Paulo, São Sebastião, na época, minha mãe estava grávida de mim. Ela tinha só minha irmã, de 3 anos, e o meu pai estava dirigindo. E, então, eles estavam indo para o litoral e sofreram um acidente. Tava muita neblina. E o carro foi fazer o retorno, vindo de São Paulo para São Paulo, foi fazer o retorno para São Sebastião, bateu na metade do nosso carro para trás. Minha irmã faleceu na hora, tendo traumatismo craniano. E eu tive hidrocefalia e paralisia cerebral, que é uma descoberta nova. É uma descoberta que eu descobri indo para o Paralímpico. Eu não sabia o que era... ser uma pessoa com paralisia cerebral. Eu não sabia o que era isso. Então, para mim, sempre foi, eu tenho uma deficiência motora do lado esquerdo e tenho hidrocefalia. Tenho um catéter pra drenar o coágulo e é isso. Então, a gente sofreu esse acidente com 5 meses de gestação. Eu nasci 3 meses depois, indo direto para a UTI, colocar um catéter com 3 dias de vida. E então, foi isso. Desde muito cedo no esporte, eu fiz natação dos 6 meses aos 7 anos. Depois eu parei, porque a minha vida sempre foi muito movida a não deixar... a deficiência...
Te limitar, né?
Me limitar e piorar, assim, né? A gente sempre tentou fazer de tudo para que a deficiência não piorasse nesse sentido de limitação mesmo. Até que hoje as pessoas olham e falam, você tem uma deficiência? Como assim? Tipo, não parece.
É exatamente isso. Eu acho que esse é o impacto, né? Quando a gente conhece a Natália, a gente percebe que parece uma pessoa sem qualquer deficiência.
Normal, imagina. Olha, eu tava descendo as escadas, falei, ai, Nath, não tem elevador aqui, vamos aqui pelas escadas. Aí eu falei, eu vou devagarzinho. Minha filha, ela desceu correndo com tudo. É. Eu falei, que é isso?
Não,
falei,
pra assim, ela
limitação
não serve.
Zero, de desafio nenhum.
Esse negócio de devagarzinho pra ela não serve.
Ah, eu sou daquelas que pego o metrô de mala, de rodinha pra ir viajar e, meu, desço escada mesmo com a mala, sabe?
Sei.
De 10 quilos.
Sei.
Porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela independência. E desde cedo foi assim. Minha mãe fala que com 2 anos eu tava na escola e sujei a minha blusa e falei pra professora que eu queria trocar. Ela falou, peraí que a gente já vai. Eu falei, o quê? Eu fui lá e troquei. Tipo, sabe? Eu sou daquelas que eu odeio esperar que façam por mim, o que eu posso fazer, o que... Enfim, eu sei que eu vou conseguir, mesmo porque eu acho que a vida é isso, né? É a gente sempre mostrar para nós mesmos que nós podemos e nós conseguimos. Então, eu acho que isso, desde cedo, foi meu, sabe? Não que não tivesse esse incentivo em casa, eu sempre tive muito esse incentivo de independência, mas... sempre foi um negócio meu que minha mãe falava, meu Deus do céu, tipo, a menina não para, sabe? Tipo, até que eu fiz natação até os 7 anos, né? E eu parei porque era fono, era natação, era muita coisa para uma criança que não conseguia tempo para ser criança, sabe? Então, eu sentia falta de poder brincar, de ter horário livre. Falei, mãe, quero parar. E aí, nesse meio tempo, eu fiz capoeira, fiz judô, fiz balé, ginástica rítmica.
Porque você é muito jovem. Então, tudo isso era o quê? Na adolescência ou era assim mais...
Criança.
Tipo assim,
desde os...
Na infância.
7 anos que eu parei a natação, que eu já emendei no balé, ginástica rítmica, judô, capoeira... na adolescência.
Fazia tudo.
Então, assim...
E aí, aos pouquinhos, sua mãe colocava você pra fazer essas atividades, porque ela falou, não, minha filha, ela vai ser muito ativa. E é isso que aconteceu, né?
Sim. Isso, e só pra até explicar, né, pras pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né, no Corre TMC, esse tanto de atividades que você fez ao longo da sua infância, da sua adolescência, Isso diminuiu mesmo os efeitos das suas limitações?
Sim, com certeza. Eu percebo muito isso a partir do momento que eu realmente criei a consciência do quão importante é o esporte. Em 2021, eu estava meio parada e... falei, gente, sabe quando você se olha no espelho e você não se reconhece? Era eu. E era por conta de peso também, mas assim... porque às vezes o peso fala mais alto para a mudança interna poder vir também, né? Então, a partir do momento que eu comecei a treinar em 2021 com constância, depois de um tempo de indas e vindas, porque eu fiz musculação um tempo, mas eu ficava naquela... de não amo a musculação ainda, porque, gente, hoje em dia...
Mas olha, quem é que ama musculação? Você ama musculação,
Galvão? Não, eu nem faço. Eu nem faço. Musculação não é comigo, gente.
É,
não
é
comigo.
Assim, amar a musculação, né? Eu acho que depois você tem que falar, olha, sou obrigada a fazer musculação por conta disso, né? Enfim.
Hoje eu aprendi a amar pegar peso, então hoje eu realmente gosto, mas assim, entre
delícia.
2015... 2014 e 2019, que foram muitas indas e vindas para a musculação, realmente eu não gostava e eu não tinha consciência da importância da musculação na vida das pessoas, assim, não só na vida das pessoas com deficiência, que realmente acaba sendo um pouquinho mais importante, mas na vida geral, assim, para envelhecer bem, sabe? Então, a musculação é muito importante e eu peguei muito gosto real. E nesse processo de aprender a amar a musculação que eu comecei a correr, na verdade, no começo eu não fazia nem musculação, né? Eu fazia aqueles treinos em casa.
Sei, mas assim, acompanhando, sei lá, no YouTube, alguma coisa
então,
assim?
Então, eu fazia numa academia online.
Tá.
E aí... Quando eu comecei
rapidinho, Nath, para quem tá acompanhando a gente no YouTube. É. Olha aí, ó. Estamos vendo imagens da Nath correndo. Correndo. Olha essa imagem. Ela tá voando.
Olha aí
essa imagem. Aí. Linda demais. Oh, Ricardo!
Já foi nosso convidado
já
aqui.
Foi
nosso...
Nossa! Ricardo Mendonça.
Nosso medalhista paralímpico maravilhoso.
Ele
nossa,
é incrível.
Admiração absurda por ele.
Muito bom. Minha. A Fabinha também veio aqui já.
É, né, galera?
Essa daqui é minha fada madrinha.
É, a Flavinha, a Vinha, né?
É.
O Corro Pra Descansar, o arroba dela.
É, ela é minha fada madrinha no, na corrida, assim, né?
Por quê?
No dia que eu corri 25 quilômetros pra comemorar meus 25 anos, eu tinha pedido indicação pra ela de filmmaker, porque eu falei... Tudo bem, eu já vou correr num treino. Mas eu quero pelo menos que alguém filme isso, porque são 25 quilômetros. E para comemorar meu aniversário, é o mínimo. Então, eu não tinha ideia de filmmaker. E aí, eu comecei a mandar direct para um monte de influenciadores de São Paulo, perguntando se conhecia e não sei o que. Ela me indicou o Tata e o Gero, da Vibe Movie. E aí, eu entrei em contato com eles e sei o que, fechamos. No dia, a gente foi correr e ela tava na USP.
E aí, ela apareceu no seu treino.
E aí, ela apareceu no meu treino porque eu acabei caindo no quilômetro 10.
Ixi, já tem história pra contar pra gente, então. Meu Deus do céu.
Eu tropecei na tartaruga, nessas tartarugas de rua, né?
Sim, e aí, tem que prestar atenção mesmo.
Foi uma queda bem dolorida. Daquelas de não conseguir... dobrar a perna dias depois, sabe?
Mas na hora tava quente, foi?
No dia, nossa, quente, juro, nem passou pela minha cabeça parar.
Não,
aí,
eu imagino.
Os meninos que
falaram... futebol também, né? Você se machuca, mas depois você
os meninos que falaram, meu, vamos atrás da Vinha e não sei o que, ela tá aí pra incentivar, pra ela não parar e não sei o que. Eu, gente, nem passou pela minha cabeça de parar, tá? Mas assim, obrigada pelo incentivo, porque
às vezes
aí...
tem um, sabe, tem um, tá sangue, um sangue enorme, assim.
Assim, né?
É um edema gigante na perna e não quer nem saber, né?
Total, não. Tava sangrando super e só depois, tomando café da manhã, que o corpo já tinha esfriado, que eu comecei a sentir onde
aí
realmente
dói.
Tava
aí
dolorido.
Aí dói. É nessa hora mesmo, que dói pra caramba.
Ô, Nath, mas peraí, pra gente tentar entender. Primeiro você fez vários tipos de esportes, várias atividades físicas, mas aí a corrida entrou na sua vida e conquistou seu coração.
Foi o bichinho da corrida.
Foi isso?
Sim. Eu comecei a correr por conta de uma amiga minha que eu conheci nesse treino online, que, né, de treinar em casa e tudo mais, mas mesmo assim a gente faz amizade, mesmo online. E aí ela, comecei a acompanhar ela no Instagram e ela postava muito sobre planilha de corrida. Eu falava, gente, não é possível alguém amar tanto correr e fazer tanta planilha e correr na esteira e tudo mais. Eu ia pra academia fazer bike no máximo, porque eu tinha muita preguiça de esteira. Eu falei, bom, tá bom, vai, eu vou começar a fazer uns treinos na esteira. Eu simplesmente corria o quanto eu conseguia e caminhava o quanto eu queria, sabe? Eu ia nessa.
Adorei, o quanto eu conseguia e caminhava o quanto eu queria.
Perfeito.
É, exatamente. Aí as pessoas falam, como que eu começo a correr? Eu falo, gente, primeiramente, eu indicaria uma assessoria, mas eu comecei correndo o quanto
jeito.
Que eu... quero e, né, o quanto eu consigo
eu
correr
assim
e tudo
hoje.
Mais. E aí eu lembro que logo depois eu entrei pra essa assessoria, que essa minha amiga é até hoje, e os treinos foram evoluindo muito sem eu perceber, porque eu só treinava na esteira. Eu não tinha noção que a galera na USP se reunia de sábado pra correr, sabe? Que tinha
que é um universo,
ponto de hidratação na USP.
É um universo absolutamente estruturado que tem
exatamente.
Em todos os lugares hoje em dia.
É. Não, eu não tinha essa noção nenhuma. Eu fui um dia porque eu vi um influenciador postando que ele ia estar em São Paulo e quem quisesse ir para a USP. E aí nesse dia eu lembro que estava muito quente. Era aqueles dias que estava mais de 30 graus, 6 horas da manhã. E aí eu falei, gente, eu tenho 16 quilômetros pra fazer. Eu não vou conseguir fazer isso na esteira mais tarde. É. Aí eu falei, não, eu vou pra USP. E a USP, assim, foi a minha virada de chave. Nesse mesmo dia eu já conheci uma amiga que é minha amiga até hoje, que eu falo, meu, você é o meu porto seguro, assim, na corrida.
Qual o nome da amiga?
Bruna.
Bruna, maravilhosa.
Não, ela, de verdade, eu olho, eu falo, amiga... Eu amo os nossos treinos juntas, porque eu sei que vai dar certo. Que eu vou terminar porque você tá do meu lado.
Encaixa,
assim, porque...
né? Quando a gente fala que o treino encaixa,
porque
né?
Porque a corrida é muito mental, né? E às vezes a gente olha assim e fala, não vai dar certo. E você olha pra pessoa e fala, não, ela tá, então vai dar certo, sabe? E aí, um ano depois que eu entrei pra assessoria, meu treinador... Nesse meio tempo, ele me colocou um treino de 18 quilômetros, porque ele achou que eu estava inscrita na meia maratona do Rio.
Não. E você não estava?
Eu não estava! Eu falei, mas eu não tô inscrita na maratona do Rio. Ele falou, você tá? Eu falei, não tô. Ele falou, você tá. E a gente estava no meio de um call com a galera toda da assessoria, porque esse treino era meio que uma prova da assessoria, sabe? Um desafio interno da assessoria. Então, ele estava explicando tudo. Eu falei, meu, eu não vou discutir no meio de todo mundo, né? Falar que eu não estava inscrita. Aí, depois, ele me manda mensagem. Meu, verdade, você não estava inscrita na meia do Rio. Se você quiser, você pode fazer só 10, não sei o quê. Eu falei, agora que você já colocou na minha cabeça que eu tenho 18...
Ele
eu
jogou.
Vou fazer.
É, sabe, eu vou fazer.
Essa é aquela velha história. Ele jogou
verde
pra colher o maduro.
Exato.
Né? Tava na cabeça dele já que a Nath ia fazer essa minha maratona.
Exatamente. Aí eu fiz 16 quilômetros muito bem. Nos dois últimos eu realmente quebrei. Tipo, aquele corre, caminha, que a gente fala, meu Deus do céu, vou entregar os 18 quilômetros por honra, sabe? Aí, enfim, no fim não tinha mais inscrição pro Rio, porque Rio sempre
bomba,
né? Acaba rápido. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu já fiz 18 quilômetros, é só mais 3 quilômetros. Aí eu me inscrevi na SP City.
Ah,
na verdade, eu mandei mensagem para uma amiga da minha mãe, que ela é triatleta, e sempre foi a pessoa que eu mais acompanhei, assim... Que eu via e falava, meu Deus do céu, um dia quero ser, mas nunca serei.
Não fale isso. Não jogue isso para o universo.
Eu não imaginava que eu começaria a correr.
Vai.
E aí eu mandei e falei, Carol, você tá inscrita na SP City? Ela falou, não. Eu falei, se inscreve. Eu preciso de você lá. E aí ela falou, ainda tem inscrição? Eu falei, tem. Ela falou, então eu vou me inscrever. E aí, ela foi a última pessoa que eu falei antes de largar. Porque ela já tinha largado antes de mim, né? Elite. Tipo, ela já era muito braba na corrida. E aí, ela me esperou na linha de chegada.
Ai,
que foi assim...
Que legal.
Foi a linha de chegada que transformou realmente, sabe? É, a SP City foi o divisor de águas na minha vida. Eu senti algo que eu nunca havia sentido em nenhuma outra área da minha vida, em nenhum outro momento. Enfim, foi um negócio de você pode, você consegue comigo mesma, sabe? Porque a minha família não me apoiava muito nesse quesito. Sempre tiveram
mas
muito...
com receio, com medo de você se machucar? Mais o lado mais super protetor dos pais?
Então, o lado super protetor sempre rolou, né? Pra eu tirar minha habilitação, foi da mesma forma. Minha mãe falava, não tira, você não vai conseguir, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito de dar as caras pra mostrar que eu realmente consigo. E não é nem pra mostrar pra ela, é pra mostrar pra mim mesma, sabe? Que se eu quero, eu posso e eu consigo. Então, meu primeiro emprego com 16 anos em agência de publicidade também foi assim. Eu falei, mãe, quero começar a trabalhar. Ela, como assim? Você só vai arrumar emprego em shopping e tal. E não, fui lá, consegui em uma baita agência com 16 anos como recepcionista, que foi, assim, onde me abriu a porta para publicidade, onde eu fiquei 8 anos em publicidade, né, antes de a corrida tomar conta da minha vida e eu ir pro Paralímpico.
Esse é o ponto. É o ponto. Nós estamos falando de alguém. Nós estamos falando de alguém que aí se sentiu consagrada no momento que atravessou a linha de chegada na primeira meia maratona. Mas não é que é uma pessoa que está descobrindo agora o esporte, né? É uma atleta paralímpica.
Pô, e como é que te descobriram? É total, é bom a gente ressaltar isso. E antes de mais nada, você pode tudo, Nath. Pensa que você pode tudo, tá? Antes, assim, não há limites pra você. A gente já percebeu isso. Agora...
Você viu uma foto quando aparece o como você destacou, Mimi, os pés dela?
Não... Gente, voando.
Voando,
voando. Olha aí, quem tá no YouTube acompanhando a gente.
É mais
e
um.
E corpaço, querida.
Corre mais rápido do que o corro de bicicleta.
Ô, Nath, então conta pra gente o que aconteceu no dia do seu aniversário de 25 anos.
Então, e aí eu fui correr esses 25 quilômetros sem expectativa nenhuma. Eu queria, através dos vídeos que o filmmaker gravasse, contar um pouco da minha história, assim, mas em vídeo de Instagram, que eu ia bolar algo, ainda não tinha nem em mente o que eu faria com os vídeos, mas no fim a Vinha apareceu lá para me dar essa força depois de ter caído e tudo mais, e aí pela primeira vez eu me senti à vontade de contar a minha história. É muito doido, porque eu sempre tive muita vergonha, assim, muito receio. As pessoas usam a nossa fragilidade pra, né?
A nossa vulnerabilidade, né?
Pra nos fazer mal. Então, eu nunca fui uma pessoa que contei minha história abertamente, como tem sido desde 2024. Quem me conhece desde 2024 não imagina o quão fechada eu era sobre isso e o quão difícil era para mim lidar com tudo isso, sabe? Porque eu sempre pensei que eu era uma pessoa com uma deficiência para ser normal, mas uma pessoa com que a deficiência não fosse tão grande para ser uma pessoa com deficiência, sabe? Eu nunca soube onde eu me encaixaria. Então, eu sempre fiquei nessa. E pra Vinha, eu me senti muito à vontade de contar minha história. Eu admiro ela, acompanhava ela há algum tempo já. Foi por conta dela, inclusive, que eu acabei me inscrevendo na SP City, que ela fez um vídeo falando sobre a prova e tudo mais. Me botou um medo, eu mandei pra ela. Falei, medo desses seus vídeos depois, contando da 23 de maio, do túnel do Ayrton Senna, que são trechos muito fortes, assim, e que dão medo, e que você ouvindo as pessoas falarem de fora, parece que, meu Deus, não vou dar conta.
Mas deu!
E aí... Deu! Você correu, então, no dia do seu aniversário de 25 anos, você correu 25 quilômetros.
E aí eu consegui me abrir e contar a minha história pra ela, contar da perda da minha irmã e o quão difícil foi esse processo todo de aceitação mesmo e da minha família entender que eu realmente eu posso, eu consigo, porque isso hoje em dia a minha família me apoia muito. Mas foi um processo de mostrar que não, eu não tô fazendo loucuras, eu realmente sei onde eu estou me metendo, né? Nunca fiz meia maratona assim da minha cabeça, não, sempre foi meu treinador que falou, você consegue, tipo, que já tinha programado antes de eu programar, né?
Então... E a sua mãe deve estar super orgulhosa.
Ah. E hoje em dia ela se orgulha super e vai participar da primeira corrida comigo.
Qual que é o nome dela? Conta.
Simone.
Ah, dona Simone, vai correr agora, hein, com a Nath, hein?
Ai,
já
Simone.
Tá marcado? Quando é que vai ser?
Vai ser na Plié.
Ah,
dia
mostra
10
aí.
De maio,
ai, que
dia
legal.
Das mães.
Ah.
Eu falei pra minha mãe, mãe, vamos fazer esse Dia das Mães diferente? Vamos correr.
O que os pais não fazem pelos filhos,
né? Ah, gente, então muito boa sorte pra você, pra Simone. São quantos quilômetros?
Ela vai fazer 4 e eu vou fazer 7.
Aqui. Oh.
Que legal!
Eu volto pra buscar ela.
Claro! Não, não, você tem, não, 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 não.
Pra
não.
Gente.
Você tem que ficar do lado dela. Tem que ficar o tempo todo do lado da mãe.
Corre os 4 com ela e depois...
Ela achou que eu fosse correr com ela e eu falei, mãe, eu quero performar, mãe.
Ela quer o RP.
Mas não é a primeira vez que ela vai correr com você? Pô, Nath, é a primeira vez. Na segunda você performa,
a Nath, ela é muito competitiva.
Eu tenho um sangue no olho, assim, de competição mesmo. Eu amo, eu gosto muito.
Mas
você
quer bater um seu recorde pessoal nos 7 quilômetros ou não?
Eu quero. Quero bater RP e pegar pódio. Então, eu quero fazer pra pace de 5.
Uau!
4,55? Será que eu consigo?
Meu Deus, você corre muito! Eu não chego a 4,55.
Eu não chego a 4,55, Mimi.
Nath,
eu não chego a 4,55.
Que demais.
Mas
né?
Aí...
Quando eu faço abaixo dos 6, eu fico tão feliz.
Te entendo, todo mundo já teve essa fase. E a real é as conquistas, assim, a gente vai vendo. É, a primeira vez que eu fiz 1 quilômetro pra pace de 4:30 e poucos, eu falei, gente, que isso? Tipo, foi num treino, tiro de 1000, foi, mas olha onde eu posso chegar,
sim,
sabe? Porque
perfeito, é isso.
Se isso foi um tiro de 1000, pode acontecer outros. E, enfim, então. É, voltando um pouquinho para, né, concluir como que eu entrei para o Paralímpico, porque esse dia da USP foi muito especial para mim. É, aconteceu até aquele negócio de não lembrar um pouco da corrida, porque, de tanta endorfina, sabe?
Sim.
Quando você fica meio aéreo.
Né? Uhum.
Meu, foi bizarro assim, o meu sentimento naquele dia. E aí eu cheguei em casa... Depois de ter contado a minha história pra Vinha, vi que a gente tinha esse material e mandei pra ela. Eu posso postar? Ela falou, pode, lógico, vamos fazer collab e tal. Porque quando eu cheguei em casa e vi que ela tava me seguindo, eu falei, gente, é uma chance, né? Acho que tem uma chance, né? E aí o vídeo chegou no meu ex-treinador agora, né? Que eu saí do Paralímpico. É, e aí ele me convidou pra conhecer... O CT lá na Imigrantes.
É lindo, né?
É lindo, é gigante, é uma energia absurda e, enfim, é muito... Eu me sinto assim, eu não sei o que falar em relação ao agradecimento de ter essa oportunidade, sabe? Dessa oportunidade de ter conhecido o CT. É, eu sou muito grata por isso. Eu acho que ver a história... foi escrita um pouco diferente de todos os outros atletas paralímpicos por conta da corrida de rua. Então, assim, eu tô voltando para a corrida de rua porque é o meu lugar, é onde eu sinto muita falta e é onde eu sei que eu vou me desafiar cada vez mais e que eu tenho o sonho de correr maratona. Então, assim, um dia...
Isso é legal.
Um dia conversando com meu ex-treinador, eu falei, sabe o quão complicado é, mas eu vou te dizer, meu sonho daqui 4 anos, 3 anos e pouco, não é estar na Paralimpíadas, meu sonho é estar fazendo a maratona de Atenas. sabe? E assim, eu sou muito grata pela oportunidade de ter vivido alto rendimento. Fui 2 vezes vice-campeã brasileira.
Pois é, fala pra gente, inclusive, trouxe a medalha aqui. Mostra a medalha aqui, ó, pra quem tá acompanhando a gente lá no YouTube. Olha,
campeonato brasileiro.
É, vice.
Vice-campeã.
Pódio.
2 vezes dos 200 metros.
Qual que era a sua classe?
T35.
T35.
E uma vez vice-campeã no 100 e bronze no 100.
Nossa.
E aí eu sempre entendi, assim, que eu era meio que um peixinho fora da água ali no CT, sabe? Sempre me senti assim, porque as pessoas fazem de tudo ali dentro, sabe? Pra performar ali, pra dar o melhor ali. Mas quando saem dali, o esporte fica só ali.
Em segundo plano.
Exato. E pra mim, não. Pra mim, o esporte fora dali é muito mais. É a corrida de rua. Então, assim, eu sinto muita gratidão por ter vivido isso. Tinha que ter feito parte da minha história, porque quando você se torna atleta profissional, diferente de qualquer outra profissão, e com lugar de fala, porque eu já tive outra profissão por 8 anos, o atletismo, assim, ser atleta muda a sua cabeça, muda o seu comportamento, muda seus princípios, sabe? É até difícil encontrar as palavras certas para falar o quão que muda você ser atleta profissional. Porque ser atleta é ter aquilo 24 horas do seu dia, né? É viver, respirar aquilo, porque se você se hidrata, é trabalho. Se você se alimenta, é trabalho. Descansa, trabalho, recover, né? O sono, alimentação, tudo, treino.
Não é fácil, é treino todo dia? Treinava todo dia?
Treino todo dia. Lógico que nós, com paralisia cerebral, a gente tem uma fadiga muscular maior. Então, a gente tinha alguns day-offs, mas assim, o treino é super intenso.
Imagina.
E a rotina em si, sabe? É você sair de férias e não poder sair de férias, sabe?
Isso. Atleta faz sacrifício, né?
Exatamente. Então, eu fui para a Grécia realizar o maior sonho da minha vida, disparado. A Grécia sempre foi o meu objetivo de vida.
Porque você é neta de gregos.
Sou neta de grego.
Natália Andrones.
Andrones.
Eu tenho.
Você mostrou uma tatuagem, é isso? Cadê?
Não,
Ah, por causa da camisa. Okay. Pra gente
tá pontuado, mas depois eu mostro.
Tá.
Eu tenho escrito pai em grego, que é patera. Então, assim, eu sou...
Que é o berço do esporte. A
completamente
é
louca
esporte.
Pela
completamente.
Grécia.
Onde tudo começou.
Onde tudo começou. Aquilo lá é espetacular.
Tem esse ponto. Tem o Olímpico e tem a maratona, que é a maratona oficial, autêntica.
Começou lá.
Começou lá, então o meu sonho era esse. O meu sonho é fazer a maratona de Atenas, sabe?
Vai fazer, se Deus quiser.
Voltar, né, nesse processo de voltar pra corrida de rua, voltar a lidar com um mental forte, porque o atletismo, ele me deu muita vivência, muita, muito aprendizado que eu não teria na rua. Mas uma coisa que a rua me deu muito mais do que o atletismo foi o mental forte. Porque você não precisa ter um mental forte para correr 100, 200
Exato,
metros,
é
né?
Isso, você corria só tiros, né? Era alta velocidade ali, mas acabava rápido, né?
Então, assim, a distância, ela te traz um mental que, para mim, foi um dos maiores presentes que a corrida poderia me dar. É realmente esse negócio de ver que você tem um objetivo ali. E ontem, por exemplo, eu fiz um treino na esteira de 7 quilômetros, e depois de anos de não fazendo treinos de corrida de rua, né? Então eu voltei para a esteira e falei, meu Deus, eu não consigo correr 7 quilômetros sem parar hoje em dia na esteira. E uma amiga estava na academia comigo, eu falei, você não pode sair daqui, porque eu coloquei na minha cabeça que enquanto você não sair daqui, eu não vou parar. E aí ela ficou 7 quilômetros lá comigo. Ela já estava terminando
ali
o treino dela. E eu, Aninha, fica, pelo amor de Deus, porque eu não quero quebrar. Então,
você precisa recuperar
assim,
isso, né? Esse ritmo que você tinha antes
exatamente,
de entrar na
E a mente blindada, né? De que você pode, é hoje, conhecendo um pouquinho mais a sua história, né,
mas
Galvão?
Mas é, tira de letra.
Pelo
daqui
amor
a
de
pouco
Deus,
volta,
Nath.
É.
Olha só, você começa falando pra gente, né, de todo o seu nascimento, como é que foi. Mas assim, a sua história com esporte, com a sua família, o DNA, eu acho que tá... Eles se entrelaçam, sabe?
Sim, perfeito.
Não é? E eles mostram o quanto você é forte, menina, sabe? O quanto você pode, o que você quiser. Imagina, você imaginou que você seria atleta paralímpica? Que você representasse o Brasil? Que você fosse ganhar pódio representando o Brasil? Nunca! É, e olha só onde você chegou.
Eu ser vice-campeã brasileira realmente foi... uma das conquistas assim que mais emocionou a mim, a minha família. O meu avô, ano passado, ele virou para mim, sabe? Eu perdi ele no começo desse ano. E
sinto muito.
Ano passado, ele foi uma das pessoas, assim, tirando a minha mãe, acho que é a pessoa que mais me apoiou, sabe? E tudo que ele falava, tudo que ele me apoiava... era muito bizarro, assim, o quanto que eu percebi o quão você fazendo um pouquinho a cada dia, a família vai vendo que
claro,
realmente não é coisa da sua cabeça e que o esporte é muito incrível e muda mesmo, né?
O esporte é transformador, é capaz de grandes transformações.
Olha, se eu contasse de antes de 2021 o que eu era, gente, juro, é... Quem me conhece desde antes da pandemia fica arrepiado com tudo que eu vivo hoje em dia, porque realmente foi mudança assim de dentro para fora, sabe? Hoje em dia eu sou completamente louca por esse esporte, mas a vida já foi muito sobre... ser louca no rolê, né?
Ai, eu adorei! Ser louca no rolê! Isso eu queria saber um pouco o que era
Nath,
ser louca no rolê.
A gente pode ser louca pelo esporte e pelo rolê também, viu? Uma coisa não elimina a outra. Dependendo da situação, uma coisa não elimina a outra.
Bom, falando então nessa louca do rolê, conta pra gente que história é essa?
Gente, eu bebia muito. Antes de começar.
Eu tô rindo, mas é um assunto sério,
a
né?
Correr.
Mas a gente ri porque você tá rindo, então tá tudo certo.
Exato, assim. eu dou risada hoje, porque hoje eu tenho consciência do quão, né, mal pra minha saúde eu fazia no quesito de tomar Gardenal e beber ao mesmo tempo, gente.
Ah, que
não façam
doideira.
Isso em casa, pelo amor de Deus.
Era uma cervejinha geladinha que você gostava?
Uma cerveja, uma tequila.
Não, tá bom, já deu pra entender, já tá bem explicado.
Eu era conhecida como a Miss Tequila no rolê.
Miss Tequila no rolê. Mas olha só, Miss então, Tequila assim, pra Miss da corrida agora, né? Mudou bastante.
Por isso que eu digo quão eu fico feliz das conversas que eu tive com meu avô, dele me apoiar tanto, porque acho que foi isso, sabe? Ele... No começo da pandemia, ele mudou pro nosso prédio por conta do Alzheimer da minha avó, para minha mãe poder cuidar, né? E que eles moravam um pouco longe, em outro bairro e tudo mais. E aí, ele acompanhou muito essa transição, sabe? De uma pessoa que bebe muito para uma pessoa que começou a correr, aí fez 21 quilômetros e deixou ele preocupado, porque, juro, minha mãe, minha madrinha, que é a irmã dela, meu avô falavam, meu, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí, para uma pessoa que do nada corre profissionalmente, né? 100, sim, 200 metros. Então, assim, o apoio dele foi uma das melhores coisas que eu tive na vida. E, nossa, é muito difícil, assim, falar sobre, porque é uma perda muito recente. Sim. E que eu não imaginava fazer essa transição sem ter essa conversa com ele, sabe? Essa transição de voltar para a corrida de rua, porque ele foi uma pessoa que realmente me apoiou muito no atletismo. E uma das minhas últimas provas no atletismo, eu com certeza fiz pensando nele, assim, sabe? E